Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
No embalo da minha canoa, eu agora vou cantar.
De carimbó, daqui de Alté no Pará.
O quatá quando toca faz o povo todo tremer.
O quatá quando toca faz o povo todo tremer.
E dançar meu carimbó até o dia amanhecer.
E dançar meu carimbó até o dia amanhecer.
Toca, toca meu tambor, toca com muita emoção. Toca, toca pra esse povo na vila de Alté do Chão.
Toca, toca meu tambor, toca com muita emoção. Toca, toca pra esse povo na vila de Alté do Chão.
E é no embalo da canoa, pescador, ribeirinho e ribeirinha. Desembarcamos também por aqui para mais uma viagem recheada de conhecimento e informação para você. Te convido a prosear comigo por essas curvas de rios, lagos e igarapés. Então simbora, sintoniza bem o radinho e aumente o volume, pois a nossa canoa já vai desembarcar.
Papará é peixe lindo, bem gostoso de assar.
Ponha logo na brasa pra gente poder provar.
Ponha logo na brasa pra gente poder provar.
Mas se a raia te ferrar, mapará não come não.
Mas se a raia te ferrar, mapará não come não.
Pois se um dia tu comer, vai te dar uma inflamação.
Pois se um dia tu comer, vai te dar uma inflamação.
Pode até cair teu pé, mas não é do mapará não.
Pode até cair teu pé, mas não é do mapará não.
Dançar carimbó com quatá de Alté do Chão.
Vai ser de dançar carimbó com quatá de Alté do Chão.
Amazônia.
Já está aprumado para a viagem de hoje? Pois então te arruma logo, porque vamos tentar navegar pelos rios da Amazônia. E é claro que essa viagem você faz sem sair de casa. Basta apenas usar a imaginação. E a temática de hoje requer muita atenção. E apesar de já termos dialogado sobre ela por aqui, a cada ano que passa a situação parece que fica mais difícil para as populações amazônicas. Já sei que você está cuíra, ou seja, curioso e curiosa para saber do que vamos falar. Mas aguarde só mais um pouquinho. Antes, simbora curtir o som de Elivaldo Sarmento, Água para Todos.
Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer.
Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer.
Pra fazer nossa comida, pra regar as nossas plantas, pra matar a nossa sede, pra molhar nossa garganta. Regula a temperatura, hidrata, refresca e cura, é abençoada e santa.
Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer. Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer.
A força da união organiza nossa gente, acredita, luta e faz a vida ser mais decente. Com água de qualidade em nossa comunidade, o povo fica contente. Água pra mim, água pra você,
água para todos, pra vida não desaparecer.
Caminhos da Amazônia.
Isso mesmo, Livaldo Sarmento, água para todos, para a vida não desaparecer. E a temática de hoje tem tudo a ver com água, mais especificamente com a seca e o período de estiagem dos rios amazônicos. No ano passado, várias problemáticas e desafios surgiram para quem depende dos rios para manter a subsistência, seja na alimentação ou no transporte. Algumas comunidades, inclusive, ficaram isoladas pelo fato do acesso ser somente pelos rios. Estados declararam situação de emergência e aí os governos precisaram agir e ainda precisam, pois as consequências não foram poucas para as populações ribeirinhas. E agora, infelizmente, a situação não está muito diferente, pois alguns rios da Amazônia nem sequer subiram. O que já era esperado, pois o efeito El Niño, intensificado em outubro do ano de 2023, agravou e prolongou os efeitos da seca. Além disso, especialistas alertaram que se o aquecimento anormal do Oceano Atlântico permanecesse, a seca na Amazônia poderia se prolongar até a metade do ano de 2024. E para sabermos como está o contexto atualmente da seca dos rios da Amazônia, a Daniela Pantoja conversou com o Ayan Frashman, pesquisador do Instituto Mamirauá e coordenador do Grupo de Pesquisa em Geociência e Dinâmicas Ambientais da Amazônia. Simbora conferir!
Olá, Jéssica, e olá, você ouvinte. Para explicar sobre o atual contexto da seca dos rios da Amazônia, eu converso com Ayan Frashman, pesquisador do Instituto Mamirauá e coordenador do Grupo de Pesquisa em Geociência e Dinâmicas Ambientais da Amazônia. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia, Ayan. No programa de hoje, estamos abordando sobre a seca dos rios da Amazônia. Observa-se que já nesta metade do ano, em algumas regiões, os rios nem sequer chegaram ao nível esperado. Que fatores têm ocasionado essa situação?
Olá, Daniela, tudo bom? Eu agradeço a oportunidade de trazer algumas informações aqui, alguns esclarecimentos sobre a questão do avanço da seca nos rios da Amazônia. Então, de fato, que estamos vivenciamos nos últimos meses uma cheia, de modo geral, abaixo da média em grande parte da bacia amazônica. Não em todos os rios, mas em grande parte dos rios, tivemos uma cheia fraca. Aqui na Amazônia Central, ao longo do rio Solimões, que eu acompanho de perto, estando localizado aqui em Tefé, na região do Médio Solimões, a gente viu uma cheia abaixo da média. O que a gente teve, por exemplo, foi lá em Tabatinga, no Alto Solimões, o nível dos rios muito abaixo da média, uma cheia muito fraca, o que traz muitas preocupações sobre o avanço para os próximos meses, especialmente depois de toda a seca de 2023, aquela estiagem severa que a gente teve com inúmeros impactos para tantas populações ribeirinhas, para tantos ecossistemas ao longo dos rios amazônicos. O que a gente tem visto é que nos últimos meses, desde o ano passado, a gente teve ação no fenômeno El Niño, que é aquecimento, está relacionado ao aquecimento de parte do Oceano Pacífico Equatorial, e também o aquecimento do Oceano Atlântico Tropical Norte, dois fenômenos climáticos que juntos acarretaram a seca extrema de 2023 e geraram chuva abaixo da média nos meses seguintes também a seca, adentrando no período do inverno amazônico, né, com chuva abaixo da média. Então a gente teve chuva abaixo da média nos últimos meses e o nível dos rios de modo geral está abaixo da média. O que a gente vê no Rio Solimões é que enquanto em Tabatinga a gente teve uma cheia muito abaixo da média, aqui no Médio Solimões, Tefé, Coari, por exemplo, o nível do rio esteve abaixo da média, mas não tanto quanto em Tabatinga, que nos dá um certo alento no sentido de que tributários, rios que entram entre Tabatinga e Tefé, acabaram vindo com um pouco mais de volume d'água nos últimos meses.
E de que forma as mudanças climáticas interferem para a possível seca extrema na Amazônia?
O fenômeno El Niño se terminou e está no momento o Oceano Pacífico, um momento de neutralidade, mas que pode vir a virar a laninha, que é o resfriamento dessa porção do Pacífico, nos próximos meses. A laninha tende a gerar chuva acima da média. O que a gente não sabe, e eu particularmente não acredito, que essa laninha vai entrar a tempo de gerar uma chuva acima da média na Amazônia Central, gerando, portanto, uma seca fraca. Então, assim, são muitos cenários de incertezas. O Oceano Atlântico Tropical Norte, de fato, segue bastante aquecido como nunca antes visto, em decorrência das mudanças climáticas. Então, a gente tem, sim, a emergência climática como um fator chave para entender esses fenômenos meteorológicos extremos que têm acontecido na Amazônia no último ano, assim como foi nas cheias do Rio Grande do Sul desse ano, né, em 2024. Então, temos um cenário climático bastante complexo e de difícil previsibilidade. É difícil a gente poder cravar se essa seca vai ser extrema ou não. Ainda faltam cerca de 3 meses, né, o auge da seca ao longo da Amazônia Central está lá para outubro. Então é difícil a gente já prever se a seca vai ser extrema, se vai ser pior que em 2023 e assim por diante.
E quais são as principais populações que sofrem com o avanço da seca dos rios amazônicos?
Sem dúvida, as comunidades ribeirinhas, principalmente aquelas comunidades rurais mais afastadas dos centros urbanos, são as que mais sofreram e sofrem com secas extremas, ficando isoladas do rio, né? Então a gente viu em 2023 inúmeras comunidades que ficaram a 1, 2, 3 quilômetros do acesso ao rio, que é a grande e principal forma de transporte dessas populações, de modo que não podiam acessar os centros urbanos para vender suas produções ou para acessar o sistema de saúde, de educação, não podiam ter acesso a tantas atividades que o rio lhes permite. Então essas comunidades sofreram muito, ou a questão do acesso à água, como eu já falei, é um problema muito grave, então precisamos urgentemente investir na segurança hídrica dessas populações.
Ayon, quais ações precisam ser efetivadas para evitar que as comunidades e ou populações sofram mais consequências com a seca?
A situação é de cautela, de muita atenção, as ações preventivas devem ser tomadas a partir de agora, quem ainda não começou a tomar ações preventivas, devem ser tomadas, a gente tem visto vários governos estaduais, prefeituras já tomando ações preventivas, que é a chave importante aqui. Lembrando que se tivermos as comunidades ribeirinhas com acesso à água, com acesso a alimentos, com acesso a medicamentos durante o período da seca, pode reduzir o nível do rio como for, que o desastre não vai ser como foi no ano passado. Por isso que a chave é prevenção, estabelecer estratégias de prevenção. Por exemplo, acesso à água da chuva. A gente sabe que em grande parte da Amazônia, mesmo com uma seca extrema, continua chovendo. Um pouquinho, mas chove. E essa chuva poderia ser acumulada em cisternas de captação de água da chuva, né? Então a gente precisa estabelecer maiores capacidades de armazenamento de água da chuva nas comunidades ribeirinhas, que muitas vezes não existe esse tipo de infraestrutura para garantir uma segurança hídrica às populações. E outros tantos acessos à água que podem ser elaborados, como construção de poços e assim por diante. Então existem estratégias de adaptação que devem ser fomentadas, lembrando que mesmo que esse ano não haja uma seca extrema novamente, pode vir a acontecer o ano que vem e assim por diante. Então o desenvolvimento de uma estratégia de adaptação a eventos extremos é urgente para as comunidades da Amazônia.
Muito obrigada, Ian Flasma, pesquisador do Instituto Mamirauá e coordenador do Grupo de Pesquisa em Geociência e Dinâmicas Ambientais da Amazônia, por sua participação conosco. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Obrigada, Daniela Pantoja, e ao pesquisador Ian Flasma por apresentar o atual contexto da seca dos rios da Amazônia, bem como destacar quais são as principais populações que sofrem com o avanço da seca dos rios. Por outro lado, a combinação de mudanças climáticas e o desmatamento contribuiu para o agravamento e prolongamento da seca e estiagem dos rios, o que também já foi alertado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. E isso não impacta somente a vida dos povos locais, mas também a economia e a segurança hídrica de outras regiões.
Goteira dos Andes, meu rio Amazonas, o mar caudaloso de águas barrentas que banham Parintins. Ah, água fonte de vida que o mundo deve preservar. Terra, planeta, água, rega meus sonhos, porém são as plantas. Rio Amazonas. Após paranais e igarapés, morada dos portos e boiunas, piaras, mãe d'águas do reino encantado das encaminhadas.
Caminhos da Amazônia.
E no próximo bloco você vai conferir mais de perto o acompanhamento de órgãos de monitoramento, a exemplo da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretarias dos Estados, quanto a esse processo de seca dos rios amazônicos. Vale ressaltar que cada região tem a sua especificidade e seus modos de viver. Então conhecer essas realidades é também essencial. Enquanto isso, aumente por aí um pouco mais o volume do som e continue escutando a canção Oração das Águas do Boi Garantido, que a gente volta já já.
O rio Amazonas divino e natural, a humanidade saberá que água não pode faltar enquanto eu puder cantar. Goteira dos Andes, meu rio Amazonas, o mar caudaloso de águas barrentas que banham Parintins. Banham Parintins, meu rio Amazonas, que banham Parintins. cantado das encaminhadas. Canoas de paz, subindo e descendo o grande rio, são desafios as correntezas, cachoeiras pororocas. E o homem da Amazônia, a vida inteira na beira do rio, de geração a geração, pro futuro garantido, lhe pedem em oração. Orai pelas águas, Ave Maria. O Senhor, o Pai Nosso, vem abençoar. Senhor, iluminai a consciência dos homens para preservar as águas do nosso planeta Terra. Amazonas divino e natural, a humanidade saberá que água não pode faltar enquanto eu puder cantar. Doteira dos Andes, meu rio Amazonas, um mar caudaloso de águas barrentas que banham Parintins, que banham Parintins.
Doteira dos Andes, meu rio Amazonas,
meu rio Amazonas,
de águas barrentas
que banham Parintins.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
De pira e de mergulhar, das lavadeiras negras que se juntavam pra conversar, lindas meninas moças que catam flores de água pé, que reclamam do ponto porque pira rapaz bonito engana a mulher. Tua lua é mais acesa e de madrugada te enche de luz. Temos a mesma sorte na
Caminhos da Amazônia.
E nós já estamos de volta por aqui no Caminhos da Amazônia, no embalo do rio Tapajós, rio de águas azuis que se encontra com o Amazonas, rio que traz o alimento, que faz o barco balançar, também banha os curumins e é também o rio que te leva para muitos lugares. Então estás esperando o quê? Vem embarcar comigo nessa viagem pelos rios da Amazônia em busca de mais conhecimento e informação.
Fica assim meus poetas, Maria José e Alberto Chão. Mas longe da pequena Índia Morena, da cor do açaí, tu ias secar de saudade do povo daqui. Tu ias secar de saudade do povo daqui.
E pra você que ligou o radinho agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se acomode, pegue uma xícara de café ou aquele suco delicioso de cupuaçu. E simbora dar continuidade ao assunto de hoje, que estamos abordando sobre o contexto atual da seca dos rios da Amazônia. Olha só, turma, no ano de 2023, foi considerada a maior seca da história, superando a de 2005, quando faltaram alimentos, combustível, energia e água em inúmeras localidades. Também foram registradas estiagens severas nos anos de 2010, 2015 e 2016. E agora, neste ano de 2024, com níveis abaixo da normalidade, as principais bacias da região iniciaram um processo de vazante antecipado e aumentaram também o temor de uma nova seca extrema. Essa situação preocupa bastante não somente os pesquisadores e cientistas, mas também órgãos de monitoramento, secretarias e principalmente as populações que dependem dos rios para a manutenção de seus modos de viver. Pensando nisso, a Lies de Costa foi em busca de informações sobre a situação da seca dos rios em alguns estados da Amazônia Legal. Vamos conferir? Alguns especialistas já alertaram para uma seca severa na região amazônica, com impactos que podem ser ainda mais graves do que os observados em 2023. O período de estiagem na Amazônia, que compreende os meses de agosto a novembro, chegou mais cedo em alguns municípios da região e traz alertas para a seca no maior bioma do Brasil. A estiagem já se faz sentir em alguns estados da região, com níveis dos rios abaixo da normalidade e chuvas abaixo da média. Diante disso, a Defesa Civil de alguns estados já estão atuando frente a este cenário. No Alto Solimões, que compreende o município de Tabatinga, no Amazonas, já está em processo de vazante. Os níveis dos rios estão abaixo da curva de permanência e a Defesa Civil do estado amazonense está acompanhando de perto essa situação, como explica Charles Barroso, tenente-chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, CEMOA.
É a região do Alto Solimões, onde se encontra o município de Tabatinga, iniciou seu processo de vazante. Estamos com um olhar atento para essa região, uma vez que os níveis de início de processo de vazante estão ali tangenciando seu limite inferior da curva de permanência. Neste momento, navegabilidade tudo transcorrendo dentro da normalidade para essa situação, mas a gente tem buscado informações das Defesa Civil dos municípios e das regiões com relação aos afluentes que desagam na calha principal, que podem aí já apresentar algum problema com a navegabilidade. No momento está dentro da normalidade.
O chefe do CEMOA também detalha que o nível do rio está abaixo quando comparado ao mesmo período no ano passado. No entanto, não é um parâmetro para definir o nível da estiagem para 2024, destacando que, em caso de confirmação, o órgão deve emitir alertas para a população sobre um possível desastre causado pela estiagem.
O secado mais ou menos, a gente está acompanhando com as informações, comparando do ano passado, sim, o nível do rio está bem mais abaixo do que o ano de 2023, mas não é um parâmetro. O parâmetro melhor que a gente vai buscar atualizar ainda essa semana é com relação à série histórica como um todo, para a gente avaliar se está baixando mais ou menos. Informações que também vamos buscar junto aos órgãos que acompanham esse monitoramento do nível do rio em nosso estado. Importante ressaltar que seguimos aí acompanhando os boletins e avisos que recebemos dos grandes centros de monitoramento para consolidar e avaliar o risco de uma estiagem junto à nossa população. Conforme a análise desses documentos se configurar a necessidade, a Defesa Civil do Estado irá emitir avisos e alertas para a população do nosso Estado se prepararem para o enfrentamento a um possível desastre de estiagem em nosso Estado.
No Pará, com base nas experiências de 2022 e 2023, a Defesa Civil do Estado está agindo de forma mais proativa este ano. Uma das principais medidas é a entrega de ajuda humanitária mais rápida e eficiente para evitar danos maiores. A sombra de eventos recentes considerados históricos em seu impacto negativo na região, como explica Celso Piquet, coronel do 4º Grupamento de Bombeiros Militar do Pará.
Então, esse ano nós estamos saindo do período da cheia já para estiagem de forma bem abrupta, severa. E a gente procurou, com base no que nós tivemos no ano retrasado, no ano passado, nos antecipar. Então, por exemplo, esse ano nós estamos fazendo entrega de ajuda humanitária e já não temos mais tanta demora quanto se tinha até então, principalmente por questões políticas. E nós estamos entrando naquela questão da necessidade mesmo que o cidadão tem de receber o bem. Então, uma vez que a gente já tem um mapa de como funciona essa demanda histórica, a Defesa Civil procura agilizar, principalmente a aquisição da ajuda humanitária, para daí poder atender a comunidade de forma mais célere.
Vinícius Silgueiro, coordenador do Núcleo de Inteligência Territorial do Instituto Centro de Vida no Mato Grosso, faz um panorama de como está a situação atual no estado mato-grossense em relação ao período de estiagem e seca na região.
Nesse início de julho, a gente teve uma chegada de uma frente fria que atenuou as altas temperaturas que a gente vivencia no estado. Isso reduziu um tanto o risco de fogo e fez com que também o número de focos de calor não seguisse em um cenário de aumento que a gente estava vendo no mês de junho. Mas a gente tem uma grande parte do estado já há muitos dias sem chuva e isso vai se agravar ainda mais nos próximos meses. Existe uma probabilidade de chegada do Laninha no segundo semestre agora, especialmente agora a partir do mês de agosto, que pode fazer com que a gente tenha uma chegada de chuva e queda nas temperaturas. Mas isso ainda não é certo. O que a gente tem de preocupação aqui é resultante dessa seca extrema, especialmente na região do Pantanal, que aumenta ainda mais o risco do fogo nessa região.
Ainda é cedo para prever a gravidade da seca em 2024, mas os estados da Amazônia estão tomando medidas proativas para minimizar seus possíveis impactos na região. Ações conjuntas entre governos, comunidades e organizações não governamentais são essenciais para garantir a segurança hídrica e o bem-estar da população durante esse período crítico. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Não, eu não vou devastar. Meu filho precisa crescer. A vida depende da vida para sobreviver. A vida depende da vida para sobreviver. Cadê pau pra canoa? Não tem. Nem madeira pro meu tapiri. A pacu, tatu e a cutia fugiram daqui. Cadê pau pra canoa? Não tem. Nem madeira pro meu tapiri. A pacu, tatu e a cutia fugiram daqui. Tem fumaça no ar, tá queimando meu chão. É preciso parar com tanta destruição. O homem perdeu o juízo, mas não a razão. O homem perdeu o juízo, mas não a razão. Cadê peixe na mesa? Não tem. Nem farinha pro meu curumim. A vida defendo com a vida e não saio daqui. Cadê peixe na mesa? Não tem. Nem farinha pro meu curumim.
A vida Caminhos da Amazônia.
Aonde vamos parar com tanta destruição? Infelizmente, as ações humanas também contribuem para a situação que estamos vivenciando, que são relacionadas aos eventos climáticos e extremos. A que ponto chegamos? Segundo a plataforma Água do Map Biomas, a superfície média mensal de água na Amazônia Legal ficava acima dos 10 milhões por hectare desde 1985. Do ano passado, a média chegou a 9 milhões, a menor marca já registrada, indicando assim um alerta para esta seca que se encontra semelhante à anterior. Um dos sinais é que, de 7 dos 11 municípios que estiverem em situação mais grave na seca de 2023, estão com níveis dos rios abaixo de todos os outros anos da história. Diante dessa realidade, é urgente que as ações governamentais possam ser mais efetivas e que as políticas públicas cheguem o quanto antes para essas populações. E por falar em populações, no próximo programa vamos continuar abordando sobre a seca dos rios amazônicos, porém no contexto dos impactos e danos socioambientais que algumas comunidades já estão vivenciando. Então você já sabe, anote logo aí na sua agenda e não vai perder o programa da próxima semana. Temos muitas informações para compartilhar.
As águas sagradas, serpente da vida de toda a nação. Dos leitos dos nossos caminhos, as trilhas que levam aos povos irmãos. Do Pantê da nossa morada, nas margens encantadas, correntes dos rios. Nas preces de um feiticeiro, a mãe natureza, seu povo sorriu. O verde que traz esperança aos povos das tribos irmãs. Amazonas de águas barrentas, o Deus dos guerreiros em todas as manhãs.
Caminhos da Amazônia.
Turma de casa, por hoje a nossa viagem do Caminhos da Amazônia vai ficando por aqui. Foi muito bom trazer essa temática para você, que também serve de alerta para todos nós. Você já sabe que temos um novo encontro marcado na próxima semana. E não se esqueça, se quiser ouvir novamente o programa de hoje, é só acessar o nosso site. Anote aí, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Vou repetir, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Aproveite e também compartilhe para que mais pessoas possam navegar conosco. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima aventura. Tchau!
Do poder das águas sagradas, serpente da vida de toda a nação. Dos leitos dos nossos caminhos, as trilhas que levam aos povos irmãos. Do poder da nossa morada, nas margens encantadas, correntes dos rios. Nas preces de um feiticeiro, a mãe natureza, seu povo sorriu. O verde que traz esperança aos povos das tribos irmãs. Amazonas de águas barrentas, um Deus pros guerreiros em todas as manhãs. Negro da cor da graúna, das tribos flecheiras com seu rio do asco.
Os ritos sagrados das pautas se entoam, o rio somos nós.
Pedro, Amazonas, Tapajós, Santo
Pereira, Maué, Maniwa, Ticuna, Baré, Sandiras, Ressana, Tocano, Maragua, Maué,
Uirá, Pereira, Santo Pereira,
Paniwa, Ticuna, Baré, Sandiras, Ressana, Tocano, Maragua, Maué,
Uirá, Pereira,
Paniwa, Ticuna, Baré, Sandiras, Ressana, Tocano, Maragua, Maué.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.